cometidos e uso de contas bancárias para receber o dinheiro das extorsões. Durante a operação, foram apreendidos 4 celulares. As prisões ocorreram durante a Operação Aegis, realizada no município de Valença, no Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Civil Fluminense. Uma quarta investigada continua foragida. Os investigados vão responder por extorsão e associação criminosa. Se condenados, podem cumprir até 8 anos de prisão. A Justiça do DF manteve a condenação de uma comerciante por injúria racial contra outra lojista durante uma discussão em uma feira de Taguatinga. O caso ocorreu em janeiro de 2025. Segundo o processo, durante a briga, a acusada chamou a vítima de macaca 2 vezes. A ofensa foi presenciada por testemunhas e registrada em vídeo. A defesa pediu a absolvição ou a desclassificação do crime para injúria simples, mas os magistrados entenderam que ficou comprovada a intenção de ofender a vítima em razão da cor de pele. Os desembargadores também rejeitaram a tese de legítima defesa ao considerar que a reação da acusada foi desproporcional. Com a decisão unânime, foi mantida a condenação a 2 anos de reclusão em regime aberto, pena substituída por medidas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias multa. O Ministério Público do DF denunciou um homem pelo assassinato de um casal após uma discussão no Gama. A denúncia foi apresentada nesta sexta-feira contra Evandro Gabriel Ferreira, que está preso preventivamente. O crime ocorreu no dia 16 de julho em um condomínio no núcleo rural da Ponte Alta Norte. Segundo o Ministério Público, o acusado responde por duplo homicídio qualificado por motivo fútil e por dificultar a defesa das vítimas. De acordo com a investigação, após um desentendimento sobre a construção de muro e de uma calçada, o homem atirou contra o casal do pavimento superior da própria casa, enquanto as vítimas limpavam o lote onde moravam. O MP também denunciou Evandro por posse e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito que teriam sido utilizadas no crime sem autorização legal. Juliana Souza para a CBN.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Jornal da CBN.
TSE deve decidir se os pedidos de voto feitos pelo presidente Lula durante uma convenção do PT no sábado agora configuram propaganda eleitoral antecipada. A corte foi acionada pelo Partido Novo. No mesmo dia, senador Flávio Bolsonaro também pediu votos numa cerimônia do PL. Especialistas apontam que a prática é permitida em convenções partidárias, mas sem divulgação para o público externo. Os dois eventos, no entanto, foram transmitidos em plataformas digitais.
O Partido Novo acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Lula por suposta propaganda eleitoral antecipada numa convenção do PT na Bahia. A legenda pede a aplicação de uma multa e a retirada de vídeos do evento que aconteceu neste sábado das plataformas digitais. A legislação eleitoral permite atos de pré-campanha, mas proíbe pedidos explícitos de voto antes do início oficial da propaganda eleitoral, em 16 de agosto. Lula, no entanto, fez isso em mais de um momento, tanto para ele quanto para os candidatos oficializados na convenção. O governador Jerônimo Rodrigues, que confirmou a candidatura à reeleição, e Jacques Wagner e Rui Costa, que vão concorrer ao Senado. Em uma das declarações, o presidente pediu para ser lembrado após os votos para parlamentares e para o executivo estadual.
Depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada, votar em deputado federal e deputada, votar em senador da República e votar no Jerônimo se sobrar um pouquinho de voto, vote em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança.
Jerônimo Rodrigues, Jacques Wagner, Rui Costa e o próprio PT também são alvos da ação do Novo. Neste sábado, o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, também pediu votos durante a convenção do PL, que lançou a candidatura do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, à reeleição e as de Carlos Bolsonaro e Caroline Detone ao Senado. Flávio fez o pedido enquanto direcionava uma crítica ao governo Lula.
Eu quero dizer a todos, até aqueles que não gostam de Flávio, votem no Flávio, porque senão nem isso vocês vão poder fazer mais com mais um governo dessa quadrilha que tomou conta do nosso país.
O advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rolo afirma que manifestações desse tipo em convenções não configuram propaganda eleitoral antecipada por si só, mas a prática deixa de ser autorizada quando o conteúdo é divulgado para o público que está fora do evento.
Uma convenção partidária é uma reunião fechada, dirigida, direcionada aos convencionais, aqueles que votam, porque convenção é para a escolha dos próximos candidatos de cada partido. Então, um discurso feito nesse ambiente não configura a propaganda eleitoral antecipada. É possível que essas reuniões sejam transmitidas pelas redes sociais e aí haveria a possibilidade de atingir um público externo. Nesse caso, pode ser aplicada a sanção de multa.
Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condenou o presidente Lula ao pagamento de uma multa de R$15 mil por propaganda antecipada, quando o petista pediu votos em favor de Simone Tebet e Marina Silva para o Senado. O episódio aconteceu em maio, durante o lançamento de um programa de crédito do governo federal voltado para motoristas de aplicativo. De São Paulo, Matheus Leite.
6h48.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Europa.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
6h50.
O Parque Bosque do Sudoeste recebe no dia 8 de agosto o espetáculo infantil gratuito Farofa Sumiu, uma aventura palhárgica, que mistura teatro, palhaçaria e mágica. A apresentação será às 4 da tarde no Alfim Teatro do Parque. A história acompanha o palhaço Chau Chau em uma aventura para encontrar o coelho Farofa, que desaparece após um truque de mágica. O espetáculo aborda temas como amizade, confiança e pertencimento, com linguagem voltada para toda a família. Além da apresentação, o projeto oferece oficina de circo das 3 às 4 da tarde e uma oficina de mágica às 5h30, ministrada pelo próprio personagem Chau Chau. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
A convenção neste domingo em Brasília reuniu lideranças partidárias, candidatos ao Legislativo e apoiadores de Celina Leão, candidata à reeleição pelo governo do Distrito Federal. A coligação liderada por ela já reúne legendas como União Brasil, MDB, Podemos e o apoio oficial do PL. Durante o discurso, a governadora defendeu a atual gestão, destacou o corte de gastos públicos e o trabalho voltado às pessoas em situação de rua. A chapa majoritária oficializou sinalizou dois nomes para disputa ao Senado, a da deputada federal Bia Kicis e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Celina afirmou que é um sonho ter mais duas mulheres na chapa e agradeceu Michele. Ela ressaltou que a ex-primeira-dama só aceitou o convite depois de consulta e apelo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Celina também alertou que Michele fará uma campanha com menos agendas de rua pelas restrições impostas ao marido, uma vez que somente ela pode acompanhar Bolsonaro em prisão domiciliar.
Um sonho para mim ter três mulheres numa chapa. Eu quero agradecer a Michele, porque ela tinha muitas dúvidas sobre ser ou não candidata. Mas a responsabilidade dela não é só com o Distrito Federal, é com o Brasil. Sair da chapa influenciava toda uma chapa de Senado aqui. Então eu acho que ela ficou consciente da sua responsabilidade, ela consultou o seu marido. O marido fez o apelo que ela fosse candidata a Senado, ela aceitou. Vai ser uma campanha diferente para ela.
Em entrevista coletiva, Celina Leão informou ainda que a entrada de Michele Bolsonaro na chapa alterou os planos do MDB local, que tinha a expectativa de lançar Rafael Prudente ao Senado. Quando questionada sobre as críticas da oposição em relação à saúde financeira do Banco de Brasília, o BRB, após o envolvimento no escândalo financeiro com o Banco Master, a governadora classificou as falas dos adversários como irresponsáveis e afirmou que a recuperação da instituição já está pactuada no Supremo Tribunal Federal. Segundo ela, falta apenas a assinatura dos documentos finais, o que está sendo conduzido pelo Banco do Brasil. Reportagem Rani Veloso.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Jornal da CBN.
Falei, né, que esse assunto ia interessar a vocês quando eu me referi lá ao tema da privatização dos Correios, que será o tema do nosso debate de hoje, na série 50 Debates para o Brasil. E aí ficou muito claro isso aqui já nas mensagens dos nossos ouvintes. O Roland escreveu para cá, privatização geral, o governo brasileiro quer tomar conta de tudo, então não dá para não tomar conta de nada, então precisa privatizar tudo. Privatização dos Correios, sou a favor, diz aqui o Sérgio Rotter. Sou contra a privatização dos Correios, pois nenhuma outra empresa entraria em comunidades, locais de difícil acesso, como já aconteceu. Diz aqui a nossa ouvinte que tem o final 7666, estou sem o nome dela aqui, mas está registrada a sua mensagem. Entre outras mensagens que já chegaram para nós aqui a propósito desse que será o tema do debate que você acompanhará logo depois das 8h30 da manhã.
Conversa de primeira. Vida Digital com Pedro Doria.
Muito bom dia para você, muito bom dia para você, Pedro Doria.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia.
Bom dia, Pedro.
Que novidades você nos traz na Batalha dos Chips?
Pois é, Milton, tem uma novidade grande a respeito de uma empresa que eu aposto que nossos ouvintes jamais ouviram falar. É uma empresa chamada ASML. É uma empresa holandesa que é... uma empresa que é a única no mundo que fabrica um determinado tipo de coisa, que é uma impressora. É uma impressora de raios ultravioleta, de litografias com raios ultravioleta, que imprime placas de silicone em chips. Para explicar muito simples, isso é uma empresa que faz uma impressora de altíssima precisão. Ela existe na Holanda, ela exporta principalmente para Taiwan, mas para outros pontos do mundo também, não para a China. E é graças a essa impressora que microchips existem. Porque o que ela imprime, essencialmente, é a base onde vão estar os circuitos de um determinado microchip. Só que precisa ser uma impressora de altíssima, altíssima, altíssima precisão, porque esses microchips são muito pequenos e têm uma quantidade de milhões de circuitos. É um troço gigantesco. Então, só tem essa empresa no mundo que fabrica esse negócio, e parte do problema que nós temos hoje no mundo de falta de chips, e aí carro fica mais caro, celular fica mais caro, microcomputador fica mais caro, tudo fica mais caro, tem a ver, evidentemente, com o fato de que tem um limite para essa empresa fabricar, essa empresa ASML fabricar essas impressoras. Pois bem, na semana passada, uma empresa, na verdade um consórcio chinês baseado em Xangai, chamado Aixenga, anunciou que consegue fazer as mesmas impressoras do que a ASML. Ou seja, a China acaba de se tornar autossuficiente em chips. Ela fabrica todo o processo, todo o maquinário necessário para fabricar os chips e também todo o maquinário necessário para providenciar os chips. A boa notícia para o mundo é que, evidentemente, celular vai voltar a ficar mais barato, computador, carro, tudo. Agora, muda pra caramba o jogo do mercado, né?
E como que nós estamos, Pedro Doria, Brasil, em relação aos chips? Ainda muito distantes de ter uma participação nesse mercado?
Ah, Cássia, a gente é irrelevante. A gente é irrelevante. Não tem, o Brasil não... tinha uma estatal que o governo Lula ventou ressuscitar no Rio Grande do Sul, cujo apelido era a estatal do chip do boi, porque faz uns chips muito simples. Isso é um troço muito sofisticado de fazer. Para você ter uma ideia, os americanos decidiram, no governo Joe Biden, no primeiro ano do governo Joe Biden, montar uma empresa fabricante de microchips nos Estados Unidos para não ficar tão dependente de Taiwan. Essa empresa não entrou em operação ainda e estamos no segundo ano do governo Donald Trump, ou seja, há 6 anos que estão tentando botar essa fábrica de pé nos Estados Unidos, no Arizona, e não conseguiram. Porque esse negócio de desenhar microchip virou algo de muita, 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 muita precisão. A empresa que faz a litografia, ou seja, que imprime os circuitos, é holandesa, mas hoje a fabricação de microchip de ponta está toda na Ásia. É Japão, é China, é Coreia do Sul e é principalmente Taiwan. O que a gente está vendo agora é a China encostando em Taiwan e provavelmente isso vai ter impacto. Imagina, as bolsas do mundo de inteligência artificial caíram por toda parte na semana passada. Um dos principais motivos é justamente o anúncio desse consórcio de Xangai, que quer dizer que os chineses estão encostando, que a China não fica parada.
O Ocidente está fora desse jogo.
Exatamente.
E que os preços vão diminuir no final das contas, né?
Sim, os preços vão diminuir e os americanos vão ter concorrentes nesse jogo de ar.
Certo, muito obrigado pelo alerta. A holandesa é a ASML, né?
A ASML, exatamente.
Tá, perfeito, muito obrigado, até mais.
Até.
Até. 7 horas.
Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral promove, a partir de hoje, a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. O objetivo é apresentar à sociedade os mecanismos de segurança e transparência das urnas eletrônicas. A programação conta com demonstrações públicas do funcionamento interno dos equipamentos, atividades educativas voltadas a jovens e ações de combate à desinformação em parceria com os tribunais regionais eleitorais. Uma quadrilha especializada em fraudes bancárias desviou 45 milhões de reais de clientes da Caixa Econômica Federal, incluindo recursos do FGTS e do auxílio emergencial. Segundo a TV Globo, investigações da Polícia Federal revelaram que os criminosos tiveram acesso antecipado a uma decisão judicial sigilosa que autorizava a operação contra o grupo. A quadrilha contava com núcleos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Pelo menos 14 pessoas morreram em decorrência das chuvas e das enchentes na Índia. No estado de Kerala, um dos mais prejudicados, 7.700 moradores tiveram de sair de casa. O governo local montou 275 abrigos. A Rede Elétrica Nacional de Cuba voltou a entrar em colapso total no fim da noite de domingo. De acordo com a empresa estatal União Elétrica, ainda não há balanço sobre o total de atingidos na ilha. O novo apagão aconteceu após 3 interrupções gerais em julho e reflete o sucateamento da infraestrutura energética do país, agravado pelo bloqueio de combustível imposto pelos Estados Unidos. No horário de Brasília, 7:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta segunda-feira, 3 de agosto de 2026. E nós começamos com as informações de Brasília. Felipe Igreja, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos que nos acompanham. A crise diplomática entre o Brasil e a Argentina ganhou um novo capítulo ontem, quando o presidente argentino Javier Milei voltou a atacar o presidente Lula, chamando o colega brasileiro de ladrão e corrupto durante uma entrevista. Milei reafirmou críticas que já havia feito anteriormente contra Lula quando participou da convenção do Partido Liberal em São Paulo, confirmando o senador Flávio Bolsonaro como candidato da legenda na disputa pelo Planalto. Ontem, em entrevista a uma emissora argentina, Milei chamou Lula de ladrão e corrupto e afirmou que o presidente brasileiro não é inocente. O argentino também voltou a questionar decisões judiciais que anularam as condenações do petista no âmbito da Operação Lava Jato e disse que liberaram Lula por uma falha no processo jurídico.
Lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto.
O governo brasileiro reagiu na semana passada à primeira fala de Milei durante a convenção do PL, convocando o embaixador da Argentina o Daniel Raimondi para manifestar, primeiro, descontentamento do governo Lula com as declarações, e o governo também chamou para consultas o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bittelli. Não houve ainda uma nova manifestação do Itamaraty em relação a essa nova entrevista de Javier Milei, mas o Brasil ainda não mandou de volta o seu embaixador aqui em Brasília para Buenos Aires, o que na diplomacia é um sinal ainda de descontentamento. A representação brasileira em Buenos Aires segue sem o seu diplomata destacado pelo governo. Milton.
Muito obrigado. Esse foi o Felipe Igreja, trazendo então mais um capítulo desse confronto, que se iniciou de forma mais explícita quando Javier Milei esteve em São Paulo durante o lançamento da candidatura do candidato Flávio Bolsonaro do PL, mas que já vinha ocorrendo anteriormente também em outros atos, mas jamais com essa virulência, com palavras nesse tom totalmente fora daquilo que se espera da fala de chefes de Estado diante das relações que existem, principalmente relações bilaterais tão importantes como são as relações entre Brasil e Argentina. 7:07.
Temos agora informação chegando com Guilherme Gimenez a respeito da crise migratória entre Marrocos e Espanha. Guilherme tem as informações atualizadas, número de pessoas que tentou fazer essa travessia e o número de pessoas que conseguiu de fato não para de aumentar. Guilherme Gimenez, bom dia.
Oi, Cássia, bom dia para você e para os nossos ouvintes. Cerca de 100 mil pessoas se deslocaram no Marrocos em direção à fronteira com Ceuta após convocações pelas redes sociais, segundo estimativas de entidades locais. Ao menos 50 mil migrantes conseguiram atravessar para o enclave espanhol, desencadeando uma grave crise humanitária no norte da África. O balanço oficial das autoridades indica ao menos 72 mortos, a maioria por afogamento, ao tentar contornar as barreiras marítimas para alcançar o território europeu. Organizações de direitos humanos criticaram a atuação do governo marroquino e acusaram o país de falhar na contenção do fluxo migratório. A situação é especialmente crítica para centenas de adolescentes e menores de idade desacompanhados que permanecem em Ceuta. Sem abrigo nem alimentação adequada, muitos jovens dormem ao relento e ocupam galpões abandonados em áreas industriais da cidade enquanto aguardam assistência. Enquanto a Espanha reforça o patrulhamento e orienta a identificação de desaparecidos, milhares de pessoas já foram devolvidas ao território marroquino. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Guilherme Gimenez.
Nós estamos agora às 7:08. Vamos a Belo Horizonte. A Janaína Regiane tem informações sobre a disputa eleitoral no estado. Bom dia, Janaína.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos. E o governador de Minas Gerais, Matheus Simões, do PSD, foi lançado como candidato à reeleição pelo partido nesse domingo durante a convenção realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais aqui em Belo Horizonte. Durante a cerimônia, esteve presente o candidato à presidência, Romeu Zema, do Partido Novo, principal padrinho político da campanha de Simões. O evento também confirmou a candidatura do senador Carlos Viana, do PSD, à reeleição para o Senado pelo partido. A convenção, ela acontece em um momento em que o governador ainda enfrenta dificuldades para consolidar alianças e fortalecer o palanque para a disputa eleitoral. Apesar da oficialização da candidatura ao governo, Simões ainda não definiu o nome que vai ocupar a vaga de vice em sua chapa.
Os partidos agora todos, né, vão continuar sentados para fechar as coligações. Nós temos já 3 partidos confirmados na coligação, PSD, Novo e Avante, e estamos conversando com várias outras legendas. O senador Carlos Viana é meu candidato ao Senado, mas a gente pode ter um segundo candidato ao Senado dentro dessa confirmação, porque são 2 vagas esse ano. Então, né, vamos continuar conversando nesse sentido com os outros partidos.
Também dentro da política, aqui em Minas Gerais, a Cúpula Nacional dos Republicanos e o Senado Cleitinho se reúnem hoje para definir se o parlamentar vai ou não ser o candidato da sigla na disputa ao governo de Minas. Esta vai ser o segundo encontro entre as partes para decidir os rumos na disputa estadual depois do atrito público envolvendo as lideranças do Republicanos e Cleitinho e também dos seus apoiadores. Havia uma reunião previamente marcada para sábado, porém, devido à convenção partidária do Republicanos em São Paulo para formalizar a candidatura à reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no mesmo dia, o encontro não teria acontecido por causa de agenda extremamente comprometida do presidente nacional da sigla, Marcos Pereira. Nos bastidores, interlocutores avaliam a possibilidade de que a candidatura do senador pode até ser readmitida devido à pressão de candidatos às chapas de deputado estadual e federal que ameaçam desistir de suas candidaturas. Até o momento, aqui em Minas Gerais, são candidatos Patrus Ananias, do PT, Alexandre Calil, PDT, Matheus Simões, PSD, Gabriel Azevedo, MDB, Bem Mendes, Partido Missão, Túlio Lopes, PCB, Rafael Duda, PSTU e Indira Xavier, do UP. Milton.
Muito obrigado. As informações são da Janaína Regiane, às 7h11.
E as eleições também são assunto para nossa reportagem no Rio de Janeiro. Diogo Bugalho, bom dia.
Bom dia, Cássia, Milton. O final de semana de movimentações políticas no Rio foi marcado pela desistência do ex-governador Wilson Witzel, que pretendia concorrer ao Palácio Guanabara, e agora anunciou apoio ao também ex-governador Antony Garotinho, do Republicanos, na disputa pelo governo do estado. No último dia 8 de julho, Witzel havia lançado oficialmente sua pré-candidatura em um evento na sede do Partido Democrata. Ele tentou voltar ao cenário político Fluminense, depois de recuperar seus direitos eleitorais, né, direitos políticos, perdidos por causa do impeachment sofrido em 2021. Também no sábado, a convenção do Partido Unidade Popular confirmou a candidatura de Juliette Pantoja ao governo do Rio. Ela tem 36 anos, é educadora popular e militante do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. A vice na chapa será a psicóloga Bia Martins. É a segunda vez que Juliette disputa o governo do Rio. No mesmo dia, a Federação PT-PCdoB-PV anunciou o apoio à candidatura de Eduardo Paes, do PSD, ao governo do estado do Rio de Janeiro. O apoio foi oficializado na convenção estadual do PT aqui no Rio. Agora, a expectativa é para a convenção da federação entre PP e União Brasil, que acontece amanhã. Ainda não está decidido se os partidos vão apoiar a candidatura do atual presidente da Alerj, Douglas Ruas, do PL, que aguarda essa decisão para definir um vice na chapa. Candidatura já se definindo, Cássia, mas ainda faltam algumas peças aí nesse tabuleiro. Volto com você.
Muito obrigada, esse foi o Diogo Bugalho.
Certo, e daqui a pouquinho aqui no Jornal da CBN a gente vai conversar com a Miriam Leitão. Ela destaca algumas das discussões que estão na pauta do STF na retomada dos trabalhos nesta semana. Agora são 7h13.
Esse é um recado para quem está no carro. Você percebeu como o preço do etanol é bem mais vantajoso do que o da gasolina? Confere, compara. Você vai ver que nunca valeu tanto a pena ir de etanol no seu carro flex. Mas tem também a economia no longo prazo. Etanol suja muito menos o motor e seus componentes do que a gasolina. Isso significa menos idas ao mecânico também. Vai abastecer? Vai de etanol!
O Plano Safra chegou e o BNDES tem o crédito certo para fazer sua produção acontecer. Conheça o BNDES Crédito Rural. São linhas de financiamento disponíveis o ano inteiro, com até 3 anos de carência e até 15 anos para pagar. Também há condições especiais para cooperativas, exportadores e pequenas empresas do segmento agro. Acesse agro.bnds.gov.br e fale com o gerente do seu banco. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento.
7h15.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN.
Diga.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN.
Agora em Brasília, 7 horas 16 minutos.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá Brasília, muito bom dia ouvintes. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Eu sou Mariana Machado e a partir de agora você acompanha comigo os destaques do noticiário no Distrito Federal. Nós estaremos juntos durante os intervalos do Jornal da CBN e também daqui a pouquinho ao longo do CBN Brasília. No estúdio comigo, trabalhos técnicos de Eduardo Brito. O ouvinte já sabe, pode participar comigo, mande a sua informação, sua dica de trânsito, me conta como é que está o tempo aí na sua região. Basta enviar uma mensagem ao nosso WhatsApp, o número você já conhece, é o 996669673. Se preferir, mande um e-mail diretamente para mim. O endereço é mariana.machado@cbn.com.br. Lembrando que nas redes sociais estamos no X, no Threads, Facebook e também no Instagram. Segue a gente lá, 717.
Trânsito.
Lentidão neste momento no eixo monumental via S1, apresenta uma redução da velocidade ali entre a Praça do Cruzeiro e o Palácio do Buriti, a Praça do Buriti, né, melhor dizendo, no sentido rodoviário. Essa lentidão, velocidade está em 22 km por hora, sem alerta de acidente, lentidão causada mesmo apenas pelos semáforos, né, o fluxo que já começa a ficar um pouquinho mais intenso por lá. Já na saída do Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, a via que passa ali entre as duas regiões, né, no sentido Samambaia, apresentando trânsito bastante carregado neste momento, a lentidão começa na altura do CEI Parque do Riacho. E aí a velocidade é de 17 km por hora, pelo menos não estou vendo aqui alerta de acidente neste momento. Ouvindo sempre... pode participar com a gente, né, dando a dica também e atualizando as informações. Entre o viaduto de Samambaia e o semáforo que fica logo após a fábrica da Coca-Cola, a gente está com muita retenção. A velocidade é de 21 km por hora neste momento, inclusive com um trânsito muito pesado também na reversa. Vias internas de Samambaia, Avenida Leste, também bastante carregada, aí no sentido Pistão Sul. Neste caso, 15 km por hora. Falei no Pistão Sul, por lá também temos trânsito intenso, principalmente ali na altura da Universidade Católica de Brasília. Já para o motorista que for pegar a EPNB, trânsito está carregado também entre o setor placa da Mercedes e o semáforo do Núcleo Bandeirante. Não estou vendo também acidente por lá, mas a velocidade agora é de 22 km por hora. Recebi aqui a participação do nosso ouvinte Piraneto, falando do trânsito carregado lá na 070 e um alerta de acidente envolvendo dois carros e uma moto. Ele dá a dica de pegar a reversa, né, pessoal que vai tentar ali chegar na estrutural. De fato, estou monitorando a situação na 070 para quem sai de Ceilândia, já a partir do setor O. Esse trânsito é muito carregado, o acidente parece ter sido ali na altura da Caesb. Velocidade é de 22 km por hora, em alguns trechos até um pouquinho menos. Agora, ali no acesso à estrutural, aliás, já na estrutural, né, propriamente dita, tem um outro alerta de acidente na pista sul, à altura da cidade estrutural. A pista norte começa a ficar impactada também, a gente sabe, né? Sempre que quando tem acidente em uma das pistas, a outra acaba impactada pelos curiosos. Então, eu já começo a observar também essa lentidão ali na pista norte, mas, apesar disso, ela ainda está fluindo melhor do que a pista sul, onde a velocidade é de 9 km por hora. Tudo parado lá na região. Viu, Narcísio? Você que mandou mensagem aqui pra gente, como é que tá a estrutural? tenta pegar a pista norte, né, se for por lá, porque ela está fluindo um pouquinho melhor neste horário. Vamos dar uma atualizada também na EPTG? É, pessoal que está saindo de Águas Claras, né, Taguatinga, temos trânsito bastante intenso, começando ali logo antes do balão da Unieuro, e até um pouquinho depois ali do viaduto Israel Pinheiro, a velocidade é de 14 km por hora. Então, estrutural e EPTG bastante engarrafadas neste momento, mas eu mantenho aqui a dica de pegar a pista norte da estrutural, porque flui um pouquinho melhor. EPTG não tem reversa, né? Então não tem jeito, onde você cair ali vai ter esse trânsito bastante carregado por agora. Vamos dar uma olhada agora lá na parte norte da cidade, falar da BR-020. Para quem sai de Planaltina, o trânsito vai tranquilo até Sobradinho. Aí, a partir do estádio Agostinho Lima, a gente já observa bastante lentidão até o viaduto do Colorado. Os trechos mais complicados, a velocidade é de 17 km por hora. Mas, pelo menos, a descida do Colorado, neste momento, está fluindo bem. É a mesma situação também ali da saída do Varjão, né? Por enquanto, não vejo retenção. Saída do Lago Norte, Ponte do Bragueto com trânsito tranquilo também. E para você que está saindo neste momento do Jardim Botânico, São Sebastião, Mangueiral, também vamos ter já um trânsito intenso ali na DF-001. Velocidade a partir do Balão de São Sebastião até a ponte JK, até o balão de acesso, né, a ponte, velocidade fica em 16 km por hora. A descida da ponte está fluindo bem neste momento, assim como a travessia e o acesso à L4. Nesta semana, a gente já tem um trânsito mais intenso do que na semana passada, porque tem escola particular voltando às aulas hoje. E aí, com isso, né, acho que não vai ter mais ninguém de férias. O que a gente observa é aquele trânsito burocrático de sempre voltando ao normal. Então, se você está achando hoje mais engarrafado, tá mesmo, viu? É por conta disso, principalmente. Além, claro, dos acidentes, né? Mais ouvintes aqui participando, falando do trânsito lá na estrutural. Luiz Carlos mandou mensagem aqui pra gente há pouco, falando daquele acidente lá na pista sul. Pelo que ele falou, o carro ainda tá na pista, então, gente, o trânsito ainda vai ficar complicado pelos próximos minutos. Claro que a gente vai monitorando a situação daqui. Mais ouvinte também mandando mensagem aqui da estrutural. Fernando pegou a pista norte. Boa escolha, viu, Fernando? Porque na pista sul esse acidente ainda está atrapalhando bastante a vida do motorista. Vamos dar uma olhada agora lá na 040, na saída de Santa Maria. O trânsito está até que fluindo bem, porque lá para trás, no entorno, né, na saída de Valparaíso, há uma retenção. Então, muitos veículos estão ficando presos ali, dando uma maior fluidez para quem sai de Santa Maria. Apesar disso, chegando ali no Catetinho, a gente vai ter um trânsito carregado e ao longo da Épia Sul até a Floricultura, temos uma redução na velocidade, um trânsito moderado ali com velocidade em 31 km por hora. 7 horas 24 minutos, daqui a pouquinho eu estou de volta.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
7h24.
Dia a dia da economia, com Miriam Leitão.
Muito bom dia para você, Miriam Leitão.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Bom dia, Miriam.
Miriam, hoje serão retomados, ou nesta semana serão retomados, os trabalhos e as discussões lá no STF, com uma série de pautas importantes. Eu gostaria de contar com a sua ajuda aqui para que você identificasse para os nossos ouvintes aquilo que podemos e devemos prestar atenção no debate no Judiciário.
Olha, é uma pauta muito extensa mesmo para esse segundo semestre, ou coisas que não estão marcadas para esse segundo semestre, mas que estão pendentes e tem impacto no debate eleitoral, porque opõe os dois grupos principais na luta pelo Palácio do Planalto. Então, o STF vai continuar pressionado E é bom lembrar que parte da campanha eleitoral, né, principalmente o candidato da extrema-direita, defende que o Congresso seja, o Senado principalmente, seja mais, que tenha mais candidatos, mais senadores da direita, por causa de uma discussão sobre o STF, né? O que fazer, se os ministros, o mandato de ministro, enfim, tudo que... impeachment de ministro. Então, é um assunto que vai continuar sendo bem intenso. Por exemplo, a lei da dosimetria, aquela que reduz a pena dos acusados de 8 de janeiro, incluindo benefícios para Jair Bolsonaro, a aplicação dessa lei foi suspensa, foi vetada pelo Lula, o veto foi derrubado, mas ela foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes. Não tem marcado o julgamento, não é para esse semestre, mas vai ter pressão para que seja julgado mais rapidamente. A eleição do Rio de Janeiro é um assunto que está pendente e que é muito complicado, até porque não tem mais tempo, o tempo hábil foi suspensa pelo ministro Cristiano Zanin, a decisão de eleição indireta, e agora está muito próximo. Quer dizer, o caso do Rio de Janeiro precisa ser estudado para criar parâmetros para o futuro, mas nesse caso há uma intenção ou não manifesta de deixar o atual governador, o desembargador Ricardo Couto, porque ele tem feito um trabalho de manutenção da instituição e da governabilidade do Rio muito importante nesse período eleitoral. Então, eu não sei o que vai ser decidido pelo STF, mas tem que ser um princípio da razoabilidade. Fazer uma eleição indireta agora, faltando dois meses para a eleição, não faz sentido nenhum, né? Da eleição mesmo, direta, para governador. Tem um assunto que é a uberização, né? A regulamentação do trabalho por aplicativo, mas talvez o assunto que mais chame a atenção seja os assuntos ambientais. Bom, tem também as emendas, mas assunto ambiental tem dois pontos, né? A validade da lei de licenciamento ambiental que eles votaram aqui desmonta todo o arcabouço de proteção ambiental do país, foi aprovado pela direita. E tem a mineração em terra indígena, que é um assunto super delicado, porque o artigo 231 da Constituição mandou regulamentar, mas não houve regulamentação no período, nesse período desde a Constituição. Então, agora o que aconteceu foi que o ministro Flávio Dino reconheceu a omissão do Congresso e deu 24 meses para haver regulamentação. É uma regulamentação, a Constituição estabelece, que respeite todos os direitos indígenas, toda a proteção ambiental, e que sejam ouvidas comunidades indígenas, do interesse dos indígenas, e do jeito que tem acontecido, quer dizer, a Constituição não proíbe a mineração, mas estabelece esses parâmetros. E como não houve regulamentação, o que há o crescimento do garimpo ilegal, como a gente viu. Bom, e tem as emendas, Cássia. As emendas vão continuar sendo intensas as decisões entre Congresso e Supremo, porque nesse período, inclusive, se descobriu que Valdemar Costa Neto, que nem parlamentar é, liberava uma quantidade grande de emendas, Cássia.
É verdade, um tema realmente que está suscitando muitas manifestações de todos os lados, Miriam. E tem também a discussão em relação a uma proposta que pode dificultar o que a gente convencionou a chamar de pauta-bomba, né?
É, exatamente. Tem essa proposta e é importante, porque a cada momento eleitoral, o partido adversário, né, no caso aqui, teve dois momentos de pauta-bomba muito intensos no Brasil. Um foram as pautas-bombas no período do enfraquecimento da ministra, da presidente Dilma Rousseff. E agora, novas pautas-bombas e de aumento de gastos. O curioso é que a oposição ao governo fala bastante de que é preciso rigor fiscal e que eles serão mais sérios, mas as propostas que saíram até agora do Congresso com apoio da direita, iniciativa da direita, são de aumento de gastos de forma explosiva. Então, muito assunto. O que pode prever é que vai continuar sempre tensa e intensa a relação entre Congresso, o mundo político e o STF, mais um semestre dessas tensões e fricções institucionais. Milton e Cássia.
Muito obrigado pela sua análise, Miriam. Uma boa semana.
Boa semana.
Até mais, Miriam. 7:30.
Repórter CBN.
Feira 3 de agosto de 2026. O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a atacar o presidente Lula. Ele chamou o brasileiro de ladrão e corrupto em uma entrevista. A declaração aprofunda a crise diplomática entre os dois países, iniciada após as ofensas de Milei na convenção do PL, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Depois do episódio, o Itamaraty convocou o embaixador argentino em Brasília e chamou o embaixador brasileiro em Buenos Aires para consultas. A obrigação de emitir notas fiscais com as informações referentes à reforma tributária começa a valer hoje. Foram quase 7 meses de adiamentos para permitir a adaptação das empresas ao novo sistema. A mudança nos documentos não afeta, neste momento, as pequenas empresas do Simples Nacional. Somente companhias que faturam mais de R$4.800.000 por ano precisam estar prontas para a mudança. O Internacional venceu o Corinthians por 2-0 no Beira-Rio no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu o Fortaleza por 3-0 e encaminhou a classificação. Mirassol e Grêmio empataram por 1-1 e Chapecoense e Cruzeiro não saíram do 0-0. Hoje, às 9 da noite, Atlético Paranaense e Vitória fecham a rodada. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Santos goleou o Juventude por 4-0, o Palmeiras venceu o Internacional por 2-1 e a Ferroviária ganhou do Bahia por 1-0. Nesta segunda-feira, Flamengo e Corinthians fecham a rodada. No horário de Brasília, 7:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento. Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Jornal da CBN.
Termina na quarta-feira o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para as convenções partidárias.
Após a escolha dos candidatos que vão disputar um cargo em outubro, o registro dos nomes deve ser feito até o dia 15.
Para a presidência da República, 6 nomes já foram escolhidos pelos partidos.
Além do presidente Lula, que concorre à reeleição pelo PT, já foram oficializados Flávio Bolsonaro do PL, Romeu Zema do Novo, Ronaldo Caiado do PSD, Renan Santos, do Missão, e Samara Martins, da Unidade Popular.
A candidatura de Lula à reeleição foi oficializada ontem, numa convenção do PT em São Paulo.
Aos 80 anos, o líder petista vai concorrer à presidência pela 7ª vez, depois de 3 derrotas e 3 vitórias.
A chapa repete a dobradinha com Geraldo Alckmin, do PSB, como vice. A coligação tem ainda o apoio de PDT, PV, PCdoB e Rede.
No discurso, o presidente prometeu reforçar o combate à violência contra a mulher.
O meu governo tem que ter coragem de dizer alto e bom som. Não tem problema que eu perca algum voto. Mas não é necessário e não é possível. O cara vai ter que escolher ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Pega a sua mão e vote em quem você quiser. Eu quero criar uma sociedade de respeito.
Lula defendeu o investimento na indústria de defesa para proteger o território brasileiro e a soberania nacional.
O chefe do executivo disse que não quer ser o presidente só do Bolsa Família e que pretende ampliar os programas sociais.
O presidente anunciou a intenção de criar políticas voltadas ao cuidado com a população idosa.
Lula avisou que planeja rediscutir o papel do executivo e do Congresso na definição das prioridades do orçamento federal e criticou o fundo partidário.
Esse negócio de fundo partidário, dessas coisas, não me agrada. Eu fico imaginando, eu conheço gente daquele congresso de partido que recebe 1 bilhão por ano, sem prestar contas ao povo brasileiro. E muitas vezes no poder executivo, a gente precisa cortar 10 milhões de uma escola, 10 milhões de um programa de saúde. Então houve uma inversão que nós precisamos mudar. Eu quero que vocês saibam que a minha quarta presidência é para mudar muita coisa nesse país. Quero que vocês saibam. E vai ter briga com emenda parlamentar, vai ter briga com o papel que hoje tem o poder legislativo.
Faltando apenas 2 dias para o fim do período de convenções partidárias, os candidatos Flávio Bolsonaro, do PL, e Romeu Zema, do Novo, ainda não escolheram os candidatos a vice.
Ontem, Flávio esteve na convenção do PL em Brasília, que confirmou a candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao Senado, pelo Distrito Federal.
O evento marcaria o primeiro encontro público entre Flávio e Michele após a briga e reconciliação, mas ela não compareceu.
No sábado, a ex-primeira-dama foi internada para tratamento de uma enxaqueca e passou por um procedimento anestésico.
Apesar da ausência, Michele enviou uma carta lida no palco pelo irmão dela, na qual reafirmou o apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro e defendeu a união do grupo político.
No discurso, o senador desejou melhoras a Michele e voltou a defender projetos de anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.
Em entrevista à TV Band, Flávio Bolsonaro afirmou que aceitará o resultado das urnas, alegando que agora o TSE é diferente de 2022.
Eu vou aceitar, vou concorrer com essas regras e eu tenho certeza que o TSE, diferente de 2022, vai ser um TSE imparcial e que vai tomar todas as providências para que essa eleição ocorra com mais segurança e mais transparência. Porque o maior interessado em que as eleições aconteçam com essa normalidade é o próprio TSE, o que não pareceu que foi em 2022. Quando nós perguntamos, sugerimos que havia, olha, pode investigar isso aqui que eu estou com a suspeita, TSE, você como principal investigado, para a gente tirar a dúvida. Sabe o que aconteceu? Tomou uma multa de 22 milhões.
Propósito de urna eletrônica, o Tribunal Superior Eleitoral promove a partir de hoje a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação.
O objetivo é apresentar à sociedade os mecanismos de segurança, auditabilidade e transparência das urnas eletrônicas.
A programação conta com demonstrações públicas do funcionamento interno dos equipamentos, atividades educativas voltadas a jovens e ações de combate à desinformação, em parceria com os tribunais regionais eleitorais. 7h38.
Temos informação chegando com a nossa reportagem direto de Foz do Iguaçu. Estamos com o Guilherme Wojciechowski, que fala a respeito daquele passeio de barco no Parque Nacional do Iguaçu, que foi suspenso na semana passada, depois que houve um acidente e a morte de um turista holandês. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Pois é, aqui no lado brasileiro das Cataratas, foram retomados neste fim de semana os passeios de barco que estavam suspensos desde a última terça-feira, quando uma embarcação sofreu um acidente e um turista holandês faleceu. Para a retomada, foram revisadas todas as embarcações e repassados os protocolos de segurança. E em 2 dias, segundo a empresa que opera o passeio, mais de 1.000 pessoas utilizaram o serviço. As investigações sobre as causas do acidente continuam. E desde esta segunda-feira, tem uma outra informação importante aqui sobre as cataratas. A passarela argentina da Garganta do Diabo, que é o principal salto das Cataratas do Iguaçu, estará fechada, então, desde hoje para visitas no país vizinho. De forma inédita, as autoridades argentinas decidiram pela desmontagem preventiva da passarela, que tem mais de 1 quilômetro de extensão sobre o rio Iguaçu, para prevenir estragos de cheias previstas para setembro e outubro. Serão retiradas todas as grades e estruturas metálicas e mantidos apenas os pilares de concreto. E lembrando, né, que em ocasiões anteriores de cheias, eram retiradas apenas as partes móveis de forma parcial e nunca com tanta antecedência. A intenção das autoridades argentinas é evitar que chuvas acima da média potencializadas pelo El Niño provoquem situações como a de outubro de 2023, quando a enchente danificou parte da passarela argentina que precisou de quase 8 meses para ser reconstruída. O cronograma agora é de desmontagem em agosto para recolocação da estrutura em novembro e reabertura em dezembro, a tempo do período de alta temporada do turismo. Até lá, os visitantes do lado argentino das cataratas poderão continuar conhecendo o atrativo, mas por outras duas trilhas panorâmicas, né, que permanecerão abertas. Já aqui no lado brasileiro das cataratas, que é mais protegido em relação às cheias, não há necessidade de desmontar completamente estruturas e a visitação seguirá normalmente por todo esse período. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Guilherme Wojciechowski falando conosco direto de Foz do Iguaçu.
Agora são 7:41. Deixa eu destacar para você a reportagem que está na primeira página do Jornal Globo de hoje e que diz o seguinte: o Ministério das Cidades solicitou à equipe econômica um aporte de 750 milhões de reais em um fundo habitacional para manter a linha de financiamento para reformas de imóveis operando após o mês de agosto. Portanto, após agosto, já estamos falando ali vésperas das eleições. O programa Reforma Casa Brasil é uma das apostas de agenda positiva do governo Lula nesse ano eleitoral. Integrantes do Executivo dizem que o tema está em análise e a decisão vai depender também de uma avaliação dos riscos jurídicos de um eventual apoio.